Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje o nosso tema é a transformação digital na saúde, pensando como a gente sai da teoria e vem para a execução nesse setor que é tão importante para o país, né? E aí a gente traz aqui dois convidados que acabaram de voltar da maior conferência global de saúde e tecnologia, a RIMS, que rolou em Las Vegas. E eles vão contar um pouco para a gente o que que viram por lá, o que que está aí nas fronteiras dessa discussão. Então, eu tenho a honra de receber aqui o Rogério Pires, que é diretor de produtos para a saúde da TOTS. Muito bem-vindo, Rogério.
Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui nesse podcast.
Muito prazer ter você aqui. E também aqui com a gente o especialista em Digital Health e CEO da Folks, Cláudio Juliano. Prazer, Cláudio.
Ah, obrigado, pessoal, pelo convite. Vai ser muito bom dividir aqui essas experiências do HIMSS Conference com todos vocês.
Então, já começando aí, né? Quais foram os grandes destaques do HIMSS Conference de 2026? O que que vocês carregam aí, passada a conferência, dos grandes highlights, quais foram as grandes tendências, o que de principal rolou por lá? Quem é que se habilita a começar?
O HIMSS Conference é, como você comentou, o maior evento de saúde digital do mundo, né? Reúne mais de 25 mil pessoas e ele acontece todos os anos nos Estados Unidos, que vai variando entre cidades como Chicago, Orlando, Las Vegas. Este ano foi em Las Vegas uma vez mais. O próximo, já deixo aqui o convite, será em Chicago, em abril do ano que vem. E o HIMSS Conference ele também reúne profissionais de outros países. Apesar de ser realizado nos Estados Unidos, tem aí uma participação muito grande de outros países. E o Brasil tem participado cada vez mais, né? Cada vez mais brasileiros vão para o HIMSS Conference. Esse ano nós tivemos cerca de 280 brasileiros, um recorde na participação do Brasil neste evento, né? Só no nosso jantar, o famoso Jantar dos Brazucas, o Rogério teve lá. Nós tivemos 251 brasileiros. E durante o evento nós organizamos também, como o Brasil, o chamado Latam Pavilion, né? A maioria eram brasileiros, né? Quase todos, mas tinham uns colegas de outros países também participando. Esse Latam Pavilion foi um ponto de encontro entre os brasileiros, né? Então, o HIMSS Conference ele teve uma grande participação do Brasil, né, no Latam Pavilion, no Brasil Summit também, teve um summit dedicado ao Brasil durante uma das tardes, e que também, aí nós falamos português, né? Foi ótimo, porque o evento inteiro só com um cenário internacional, e deu um alívio aqui a algum momento de trocarmos ideias em português. Foi muito bom também para dividir as experiências do Brasil. Então, acho que esse ano foi um evento muito importante para o Brasil, marcou a maior delegação dos brasileiros. Tivemos várias atividades e aí a gente teve excelentes debates que foram feitos durante o evento, tanto na parte técnica, como também nas conversas nos corredores, na troca de experiências. Então, voltei de lá mais uma vez e, como em todos os anos, muito inspirado para fazer a transformação aqui acontecer.
Eu vou complementar aqui um pouco aqui as questões do Dr. Cláudio, Gabi. Assim, nós da TOTS estamos presentes no RIMS por dois aspectos, né? Primeiramente, o aspecto relacional, né? A gente vai lá para fazer relacionamento com clientes, amigos, obviamente prospectar novos parceiros em saúde. Então, assim, é um evento com uma presença bem interessante para nós, um negócio, porque é um evento onde vão se nível das empresas, das maiores instituições de saúde do Brasil e da América Latina também estão presentes no RIMS, né? Como o Dr. Cláudio falou, o ecossistema dos Brazucas lá é muito forte e crescente. Eu fui no RIMS em 2024, não consegui no ano passado e fui esse ano. Assim, eu fiquei impressionado com a progressão que nós estamos tendo de presença de brasileiros, né, do interesse, né, desse nível das instituições de saúde do Brasil de estarem presentes. E nós, como um player relevante de saúde aí, não poderíamos estar fora desse grande evento aí, até em parceria aí com a Folks, que tem nos ajudado aí bastante nessa parte aí. Para a gente é um prazer estar junto com eles aí nessa jornada. Agora eu vou falar um pouco aqui, um pouco da a minha visão do Rimes como um cara tech, né, um tech guy, porque o Rimes, eu fui bastante curioso para saber como que a saúde no mundo está, com as tendências da saúde do mundo, principalmente focado em AI, como é que as empresas, as instituições de saúde, os consumidores de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, estão adotando essas coisas, né? Então, assim, eu quero até falar um pouco, me chamou um pouco a atenção, foi principalmente o keynote speaker, que primeiro palestrante do evento, né, que foi o John McNeil, que era o CEO da Tesla, ele foi o keynote, né, que abriu o evento, me chamou bastante a atenção que ele não falou nada de AI. Eu falei, um evento dessa magnitude, com tudo isso que está se... essa avalanche de AI que tem hoje aí no mundo, o cara não vai falar de AI, não. Ele falou de produtividade, falou de simplificação. Isso, para mim, foi uma mensagem muito forte, porque isso me trouxe uma mensagem que AI por AI não vai resolver os problemas. Um pouco da minha visão, assim, da minha conclusão em cima disso. Porque é importante você ter organização, você ter simplificação, você ter governança, para que as coisas possam trabalhar dentro de uma instituição de saúde. Então não adianta a gente pegar uma instituição totalmente bagunçada, com dados desestruturados, sem processos definidos e querer aplicar AI que não vai funcionar. Então eu tive essa interpretação que isso me marcou muito, tá? Outros pontos, alguns...
E Rogério, um complemento que você falou, assim, é curioso porque ano passado, né, o keynote de abertura, que foi o próprio CEO da Hims, ele estava falando exatamente o mesmo que você comentou há pouco. E ele até usou uma fórmula que dizia assim, nova tecnologia em organizações velhas é igual a uma organização mais cara,
exatamente,
mais ineficiente. Justamente pela máxima que a gente sempre vem falando aqui, aprendizado lá da Hims, né? Que a gente tem sempre que tratar de pessoas, processos e então a tecnologia. Caso exatamente com que o keynote de abertura desse ano, eu acho que você resume muito bem, ele trouxe, porque a expectativa era falado em coisas muito tech, né? E o cara falou, né, essas coisas, bora simplificar. Como é que simplifica? Reduzindo os requisitos, simplificando todo o processo. Aí depois ele colocou tecnologia. Então, foi também para mim muito impactante os dois keynotes de abertura.
Exato. Então, assim, aí além dele, teve também o CEO do Mayo Clinic, né, que é uma mais renomada, não sei se é a maior, mas a mais renomada instituição de saúde dos Estados Unidos, né, que é o John Halanka, talvez eu não sei o nome.
John Halanka.
É John Halanka. Ele fala muito da questão de estruturação de dados e fala que a tecnologia em si não pode ser encarada como um fim em si mesma, né, mas como uma ferramenta para resolver problemas reais em gestão. Ele fala muito na estrutura da gestão, que a tecnologia ela tem que levar à inovação prática, não motes, só hypes tecnológicos. Né? Então ele traz muito essas questões, e muito focado na gestão do cuidado, né? E sempre na melhoria do paciente como um todo. A tecnologia por si só, ela tem que ser prática, não pode ser hype, não pode ser empírica. Então, essa foi uma conclusão bem interessante que ele colocou.
Você vai falando e eu vou lembrando também os pontos que eu fui vendo lá. E o John Halanka, que é um médico especialista em saúde digital e sempre acompanho o que ele fala por aí. E já teve no Brasil, aliás, já teve conosco aqui num evento também da Folks. E o John, nessa palestra, o Rogério, ele falou uma coisa que também me chamou muita atenção, que tem a ver que a inteligência artificial, ela está e vai reformular a medicina. Né? Por quê? Porque, imagina, os estudos que são feitos hoje são sempre feitos estudos que são muitas vezes retrospectivos, estudos que você vai fazer uma investigação, por exemplo, da eficácia de uma droga, qualquer um medicamento, e você tem uma série de protocolos a seguir, e aí vai fazendo toda a checagem se deu certo, se não deu certo. Com a AI, o que a Mayo Clinic Platform está fazendo, que é juntando bases de dados devidamente desidentificadas, ele também comentou sobre toda a dificuldade de desidentificar um dado em saúde. Ele juntando essa base, ele deu um exemplo de glioblastoma. Então ele tem só na Mayo Clinic 8 mil casos. E ele mostrou um negócio, e aí pode reformular a medicina, os protocolos médicos, porque ele disse, ó, dos casos dos 8 mil da Mayo Clinic e tantos outros milhares de outros tais que eles juntaram, a IA, processando esse dado, disse assim, bom, pacientes com glioblastoma que controlaram a glicose, ou seja, a glicemia estava equilibrada, teve um resultado melhor, ele teve uma sobrevida de mais um ano para uma doença como o glioblastoma. Então, graças a um processamento intenso e pesado da IA, com dados bem consistentes e garantindo a privacidade devidamente desidentificados, conseguiu gerar, então, um novo protocolo médico que é, bom, vamos fazer um controle fino da glicemia para esse caso de uma tumoração que a gente tem que controlar melhor. Então, a IA e os comentários do John Halanka também me chamaram muito atenção. Aliás, né, Rogério, os dois speakers abriram muito bem o evento esse ano, gostei bastante.
E assim, e para linhas gerais aqui, Gabi, para não. Assim, o que eu procuro muito obviamente que eu vou em algumas sessões que eu acho interessante, eu me foquei bastante em sessões de inteligência artificial. Eu gosto de ver e os cases que são aplicados nos Estados Unidos, que basicamente os cases são das instituições de saúde lá. O que eu vejo, né, em linhas gerais, é o seguinte, a IA para a saúde, ela saiu da experimentação para casos práticos, né, para casos reais. Né? Então, hoje, a IA como um todo, acredito que até em outros segmentos, a inteligência artificial, as LLMs, as plataformas de inteligência artificial, elas passaram a ser infraestrutura para desenvolvimento de soluções como um todo. Como é hoje, como a linguagem de programação você tem hoje, uma plataforma de IA, ela é uma infraestrutura para você desenvolver. Eu gosto muito, quando eu vou no RIMS, gosto muito de ir no Artificial Intelligence Pavilion, no qual você tem inúmeras startups do mundo inteiro. E assim, eu vi startups de Dubai, startups de Singapura, startups do Brasil como um todo. Eu, infelizmente, não consegui ver nenhuma latino-americana lá. Mas assim, toda startup hoje é AI-driven, ou seja, ela nasceu com EA como a sua infraestrutura para desenvolvimento de soluções focadas nas instituições de saúde. Eu vi soluções sensacionais. É, algumas que me chamaram a atenção. Tem uma startup de Dubai, que, se não me engano, chama Suri. Ela tem toda uma jornada de atendimento assistencial, toda uma jornada de agendamento, de atendimento e de relação com o paciente, tudo feito em IA e por voz. Eu fiquei impressionado. E ela rodando assim em cima do RP, do EAGR, né? Como um todo, assim, ele roda numa camada superficial de uma forma extremamente eficiente. Eu vi cases de simulação de atendimento ao paciente por voz, utilizando o AI, que parece que você está falando com a pessoa. Em situações extremamente complexas de agendamento, reagendamento, instruções de preparação de uma forma muito efetiva, né? Eu fiquei bastante impressionado com todas as soluções complementares que se tem, entre inúmeras aqui que eu posso citar. Também eu tive alguma visita aí com os grandes players de mercado lá, eu gosto de visitar os stands, entender o que a turma está fazendo. No Oracle Health, Oracle Health, eles têm uma linha, né? É muito parecido com o que a TOTS faz, o foundation nosso de inteligência artificial, que é o Lean, no qual a gente procura aplicar inteligência artificial dentro do nosso processo, que a gente chama Narrow AI, né? Nossa AI não é generativa, ela é específica para determinadas ações. Eu tenho observado que esses players, eles têm tratado soluções de inteligência artificial específicas para determinados processos. Processo de agendamento, processo de contas médicas, processo de faturamento. Eu vi isso aí na própria Oracle Health. Eu vi isso na Epic também, tem muitas soluções. A Salesforce vem muito forte também, com agentes de AI. Eles têm um modelo de pre-agents, né, no qual você, o cliente, ele tem diversos agentes já pré-definidos dentro da plataforma dele, na parte de atendimento, dentro de todos os produtos que a Salesforce dispõe a atender. E a partir dali, o próprio usuário, numa linguagem de negócio, ele programa numa linguagem textual e adequa a gente naquele modelo, aquele problema que ele quer atacar em cima daquilo. Ou seja, ficou uma coisa massiva e, assim, impressionante como a adoção da inteligência artificial tem crescido aí no mercado americano como um todo. Tá?
Uma coisa que eu percebi nessa temática de inteligência artificial, né, porque ela domina quase todo o congresso de tecnologia, né? Então, assim, vai para um evento como esse, a gente está num, sei lá, numa sessão sobre engajamento do paciente, aí vem a IA na conversa, né? Você está numa sessão sobre ciclo da receita, a IA entra na conversa. Então, ele domina mesmo a boa parte das discussões. E eu acho que um ponto fundamental que foi o meu aprendizado deste ano é que a IA está sendo nos cenários mais maduros, e lá está num cenário mais maduro, ela está sendo finalmente governada. Isso quer dizer o seguinte, que os hospitais, as instituições de saúde que estiveram por lá apresentando, discutindo, eles não estão só pegando a tecnologia e colocando para rodar e vamos ver o que acontece, né? Eles estão preocupados e já colocaram para funcionar métodos, ferramentas, equipe para fazer a chamada governança de IA, que inclui uma série de aspectos, desde definir claramente qual é ou quais são os critérios de escolha de uma solução de IA, se os fornecedores de tecnologia atendem a tais critérios, inclusive alguns requisitos não funcionais, como é o caso de requisitos ligados à segurança e privacidade. E depois, na linha da governança, tem ali a definição de papéis e responsabilidades, que a IA já está dando errado também, né? Então, de quem é a culpa? Falando em culpa mesmo, quem é o responsável? Porque ela vai propor um diagnóstico, um medicamento, vai, em alguns casos, dar errado, quem vai ser responsabilizado? Ah, é quem desenvolveu, é quem implantou, quem usou, normalmente os três. Então, essa discussão de governança de IA, passando pela melhor escolha, governança, ela finaliza com um ponto fundamental que eu vi, e vi também ferramentas que começam a fazer isso, que é o monitoramento. Como é que a gente monitora o desempenho da IA? Desempenho no aspecto de, claro, performance, velocidade, etc., custo, e impacto, o resultado, né? Então, a gente pode até separar em outputs e outcomes. Então, começando por os impactos. Se ela é um IA que está prometendo baixar a glosa, bom, vamos ver se a glosa baixou, né? Se é um IA que está dando assertividade diagnóstica, aumentando a produtividade do médico, será que a gente está tendo um nível de satisfação bom do médico ou não? Tá? Então, monitorar a promessa, evitando desvios, ou ainda evitando e documentando, isso também eu vi uma coisa legal, que começam a aparecer os primeiros repositórios catalogam os erros da IA dentro do processo da governança, porque esses aprendizados precisam também ser compartilhados. Então, eu pude ver, Rogério e Gabi, muito mais essa linha de que a IA está sendo governada, né? É tanto que eu voltei com essa missão. Se eu voltei com a missão de lá, Rogério, foi assim, eu vou colocar a história de governança de IA para andar de verdade. Por muita felicidade, alguns dos clientes nossos foram, entenderam, e a gente está conversando sobre isso.
E tem um detalhe, doutor Cláudio, que é o seguinte, quando a gente fala de governança na IA, acho que você tem total razão, assim, a IA, ela tem um processo de governança, é fundamental para a obtenção de sucesso, né? A gente até aqui na TOTS, a gente tem uma frase que a gente costuma de falar, vamos errar, mas vamos errar rápido. E a IA, ela permite isso, né? Eu acho que em software, se você, muitas vezes você erra, a gente aqui lança produto que não dá certo, o ponto é quando a gente erra. E esse monitoramento, essa governança da IA, ela é diferente da governança do desenvolvimento de software padrão, porque ela não é determinística, né? Eu acho que a IA, ela muda, ela erra por si só, porque a IA, a gente sabe que a IA, os modelos, eles vêm do passado, muitas vezes essa base de dados que se gerou, alguns modelos podem estar errados. Então, assim, o próprio processo de governança, ele é diferente de governança de um desenvolvimento de software padrão que é determinístico, aquela história, vamos fazer KPIs, monitorar a casa cada 15 dias, isso não funciona para a IA. IA tem que ser uma coisa mais em real time, mais proativa, porque a partir do momento que você erra rápido, você também consegue reagir rápido, né? Como o ciclo de desenvolvimento de soluções é muito mais rápido, você pode aplicar uma solução, errar rápido e acertar o rumo rápido. Então, assim, é uma excelente estratégia sua aí, da gente, para se criar modelos mais eficientes, né, no contexto da governança de IA, e que sejam mais efetivos e tornem os projetos de maior sucesso, né? Sem dúvida, isso aí faz todo sentido.
Não, e muito legal isso que vocês trouxeram, né? Porque casa com o relato inicial sobre o keynote, que dizia de não pensar só a tecnologia, né? Pensar o processo e o propósito dela. E aí, quando a gente traz a governança, a gente coloca isso na frente para que as coisas possam ter um resultado concreto. E aí, pensando aqui na nossa audiência, vocês acham que, para quem está em busca, né, de começar, de entender como fazer essa transição, é pela governança que se começa, ou é organizando melhor os dados? Por onde se começa, não querendo uma resposta só, porque é óbvio que os caminhos são muitos, mas como que a gente faz aqui para indicar para as pessoas que nos ouvem um caminho para onde começar a fazer essa transição, sabe?
Uma coisa interessante, Gabi, é que tem uma parte que eu sempre fico pensando, é tipo contramodelo, né? Por onde não começar? Eu não começaria a experimentação da IA por algum projeto que possa ocasionar um dano ao paciente. Principalmente aí, pensando num segmento de saúde, a maior parte e a maior utilização com baixo risco estão nas soluções de IA que estão olhando o ciclo da receita, processos operacionais, apesar da grande promessa da parte mais médica, clínica, assistencial. E aí, eu recomendo que se comece o mais breve possível, porque muita gente ainda não começou, né, o uso da IA por partes menos arriscadas, né? Porque você vai experimentando e vai ganhando maturidade. Vai ganhando maturidade na governança, né, vai ganhando maturidade no uso, na adoção, e assim você vai chegando a utilizações mais críticas, como uma análise de prontuário, uma sumarização de prontuário, um copilot. Ah, o copilot é bobinho, vai só ajudar o médico a organizar ali a consulta. Gente, ele vai organizar o dado que o médico vai tomar a decisão final. Então, não é trivial isso, não é simples, né? Porque lá ele muda o processo de trabalho do profissional de saúde, ele muda como ele raciocina, ele muda o resultado final. Então, eu acho que tem que começar por aquilo que já tem boas evidências, aquilo que pode ser experimentado rápido, muito bem colocado pelo Rogério. Eu posso até errar rápido. Pô, erra rápido, perde R$10 para cá, para lá. Mas se é probabilístico, Rogério, eu não quero que a IA venha tomar o meu diagnóstico final se ela tem 1% de chance de me matar. É probabilístico, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que tem um dos elementos da governança que em algum momento do ciclo de operação da IA tem um humano tomando a decisão. Isso faz parte do estabelecimento da governança também. Então, Gabi, essa pergunta é complexa, mas eu começaria experimentando em partes menos críticas, colocando camadas de governança, partes mais críticas, e aí a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo.
Eu concordo com o Dr. Cláudio, assim, eu acho que a gente, que, por exemplo, a gente experimenta muitas soluções de IA, alguns agentes, assistentes, e quando a gente vai para a parte do prontuário, para assistente médico, a gente toma muito cuidado em tudo que a gente lança do mercado, mesmo como protótipo, justamente por causa disso, né? A gente está colocando vidas em risco. Mas se eu posso dar uma sugestão aqui, Gabi, na sua pergunta, eu acredito que, primeiramente, a gente tem que enxergar uma dor, né? Que dor que, de fato, você, aquela instituição de saúde, ela quer atingir. Ah, eu estou com problema em agendamento, eu não estou dando conta aí do meu fluxo de call center. Eu estou com problema no meu ciclo de receita, eu estou tendo muitos problemas com glosa, eu estou tendo problema no meu ciclo de atendimento, está muito moroso, eu estou perdendo paciente, ou meu ciclo está lento, enfim. Eu acho que a instituição ela tem que atacar uma dor de fato, né, nesse sentido de achar algum vendor de tecnologia que possa ajudá-lo, algum parceiro, implementar essa solução e ver o quanto que aquela dor vai ser atacada. E a partir daí você vai ganhando maturidade, inclusive na adoção de novos agentes, novos modelos, né? Eu acho que isso é um bom começo para se ter uma adoção de IA, né? Hoje existem muitas startups que criam inúmeras soluções. Eu mesmo conheço aqui, só no Brasil, né, que são, conheço dezenas de startups que já nascem com esse DNA de AI, né, que direcionam dores que as instituições de saúde têm. Eu acho que é por aí, eu acho que é o melhor caminho que eu posso sugerir.
É, e uma curiosidade também que eu ouvi numa apresentação, num talk show que foi lá durante a HIMSS, no workshop de cibersegurança, participou aquele Shark Tank, que é o Robert Harjavec. E ele é um investidor, empreendedor, e ele é um dos jurados do Shark Tank aí, americano. E ele falou uma coisa muito curiosa, gente. Ele disse o seguinte: a IA é a única onda tecnológica que o CEO número um, o C-level da maneira geral, disse assim: bora fazer alguma coisa. Independentemente de avaliar se tem problema a ser resolvido com a IA, né, Rogério? E se, sabe, e assim, ele diz que é curiosíssimo isso, porque normalmente o CEO, ele diz assim: será que isso, essa tecnologia dá certo? Vamos olhar, vamos entender, vamos avaliar, vamos... Não, com a IA não. Eles assim: a gente ainda não fez nada de IA, vamos fazer. Aí encomenda para o cara da tecnologia: faz alguma coisa aí de IA. Sem saber qual o problema principal da instituição. Como você colocou, é de agendamento? É dentro do centro cirúrgico? É produtividade do médico? É do ciclo da receita? Para daí seguir os processos de escolha, implantação, avaliação, para dizer: bom, estou usando a IA certa para o problema certo.
E a gente falou aqui bastante de AI, mas pensando outras tecnologias, né? O que outras coisas vocês ouviram por lá, ouviram de cases, visitaram, que também faz sentido aqui mencionar como uma tendência ou como implementações que já estão em curso em outras instituições ou que vocês enxergam como fundamentais de serem pensadas e percebidas nesse momento aí do mundo?
Além da IA, se a gente ficar, e você deixasse, ainda bem, até ficar falando só de IA, né? Assim como acontece nos eventos. Mas eu tive a oportunidade de dedicar a segunda-feira inteira à cibersegurança. Porque assim como tem uma forte tendência para o bem, para a utilização de ganhos fantásticos que a IA pode trazer, de maneira oposta, né, uma tendência para o mal, a cibersegurança continua a nos ameaçar. Continua a ameaçar a área de saúde, os gestores, as instituições, ao paciente. Então, eu tive esse dia inteiro de um banho de conhecimento na área de cibersegurança. É claro que você falou de IA, IA no ataque, IA na defesa, né? Pensando em cyber, mas também eu pude observar uma tendência interessante que um palestrante falou sobre cibersegurança, dizendo o seguinte: cibersegurança baseada em evidências. Ele era um médico, né? Chefe do departamento de cibersegurança da Universidade de San Diego. E ele falou esse termo fazendo uma correlação com a chamada medicina baseada em evidências, no qual a gente tem que tomar decisões médicas baseadas em evidências técnico-científicas que apontem que o caminho está correto. Então, ele falou: cibersegurança baseada em evidências. Isso quer dizer que nós precisamos pegar a quantidade gigante de informações que temos sobre cyber, e orientar bem as nossas decisões para proteger a operação do hospital. Porque outra frase que ele disse, ele repetiu essa mesma frase que eu já tinha ouvido ano passado: cibersegurança é segurança do paciente, né? E aí a gente tem que continuar a investir muito nisso, para equilibrar a tendência para o bem, que é a IA, e a tendência para o mal, que são os ataques de cibersegurança, que têm crescido enormemente.
É muito bem colocado pelo Dr. Cláudio. E a cibersegurança, assim, o ponto é o seguinte, Gabi: quanto mais a tecnologia se sofistica, o cybercrime também se sofistica, né? Eu acho que tudo, uma coisa crescente, se a tecnologia está em exponencial, o cybercrime também está em exponencial. Então, um dos pilares de sucesso de todo esse essa transformação de tecnologia que a gente está vivendo, que a gente está vivendo a mudança de era de fato, eu acredito nisso, a cibersegurança e a preocupação com a cibersegurança, ela tem que ser bastante intensificada. E saúde é um dos segmentos mais afetados e no qual isso se torna mais crítico, né? Que está lidando com dados de pacientes, com vidas humanas, dependendo da gravidade dos cybercrimes, pode gerar consequências gravíssimas em cima disso. Agora, outro ponto também de umas tendências que eu gostaria de complementar aqui, outra, no segundo dia a gente teve também como keynote a VP da Apple, né, de Health e Fitness, que foi a Amy Beth, né, junto com uma médica lá, que é, não, desculpa, a VP do Health Fitness com a Amy Beth, que é presidente lá do American College of Cardiology, e ela vem falando bastante com referência a um pouco até da linha do que a Apple pensa, né, no sentido do empoderamento do paciente, o paciente ser mais autossuficiente, de você ter todos esses dispositivos vestíveis, hoje o próprio Apple Watch que faz o SD, né, que você tem vários exames em cima disso. Igual eu, por exemplo, eu uso aqui um dispositivo que chama Whoop, eu não sei se o Dr. Cláudio conhece. Isso aqui me dá todos os meus indicadores, olha lá, o Apple Watch, o Whoop, o Oura Ring. Então, assim, hoje o paciente ele se torna cada vez mais autônomo em cima de ter alguns indicadores e manter a sua saúde mais em dia. Assim, eu até cito como exemplo, quando a gente faz essas viagens internacionais muito longas, o corpo ele dá uma baqueada, né? Ainda mais a jornada em Las Vegas, ela foi muito pesada. Eu cheguei aqui meio gripado, os meus indicadores já falam que eu vou gripar. Então, assim, são coisas que você consegue antever em muitas situações. Então, um ponto que eu vi lá, alguns aspectos dessa própria VP lá da Apple, ela falando muito sobre a questão da, cada vez mais o indivíduo, ele ser mais autônomo em cima dos seus indicadores de saúde, para que você tenha longevidade e coisas desse tipo. Então, assim, foi muito legal esse sentido. Eu acho que a gente fala muito aqui, né, Dr. Cláudio, do empoderamento do paciente. Eu acho que isso está com a IA, com os próprios dispositivos que estão sendo lançados aí no mercado. Isso aqui cada vez mais vai crescer. Essa UP mesmo aqui é uma startup americana que vale bi, já mais de bi, no contexto aí de valuation de mercado. Por quê? Porque é o valor agregado que ela traz para o usuário como um todo, né?
É, também foi outra apresentação que me marcou muito, Rogério. A gente está coincidindo aí sobre o que é que nos chamou mais a atenção. Tanto que, brincando aqui, que apresentei o Apple Watch para vocês aqui no meu braço, fiz aqui agora um ECG simples, né, que vem embutido. Não tenho neste momento fibrilação atrial, mas como ele disse, isso não quer dizer que você não possa estar tendo alguma alteração, como um infarto, alguma coisa assim, que são os cuidados que a gente tem que ter também com esses dispositivos, né? Porque às vezes o paciente acredita demais. Ah, não tô tendo nada, fiz aqui esse eletro, tá tudo bem, não preciso procurar o serviço médico. Então, eu realmente adorei os pontos que ela trouxe, porque imagina esse cenário no qual a gente tem ferramentas cada vez mais avançadas de inteligência artificial, etc., com uma massa de dados em real time, que são nossos sinais vitais, que são vários aí coletados pelos dispositivos como os relógios inteligentes e outros. Isso tudo conjugado vai estar dando, né, um poder muito grande à área de saúde, a cuidar melhor dos pacientes. Como você falou, já fui até, sabia que eu ia gripar, então você já pode se antecipar com a dieta mais leve, se hidratando melhor antes dos sintomas se instalarem. Então isso permite que você amplie o seu autocuidado. Então acho que os wearables, e essa apresentação dela falou muito disso, né? Dá esse poder ao paciente, ao mesmo tempo que coleta dados importantíssimos que podem ser processados por IAs, pode ser processados, então, e dar perspectivas para tomar decisão de médicos, de sistemas de saúde, fazer aí a chamada coordenação do cuidado. Então, imagina que são combinações muito poderosas que nós temos com o uso de dispositivos como os relógios e outros. Eu acho também que quando isso é colocado em prática, a gente tem alguns desafios, né? O desafio de garantir que o dado tenha acuracidade ou que ele direcione alguma ação em prol da melhoria do paciente, ele tem que ir junto. Então, volta ao seu comentário inicial, Jé. Pô, tecnologia fantástica, mas qual o processo de saúde que vai ser colocado em prática para usufruir desses dados? O que é que a gente vai fazer com isso? As pessoas estão treinadas? O paciente está engajado, ativado nesse autocuidado? E eu estou fazendo essa experiência desde que eu voltei por lá, porque eu sou um indivíduo que trabalha com a área de tecnologia, mas eu na minha vida dia a dia eu uso pouquíssimo. Primeira vez que eu tenho um smartwatch, né? Então, eu estou me adaptando a um novo estilo de vida até, né? Porque a gente acorda, olha, e o sono? Né? Foi bom, não foi? Mas eu acho que a combinação de tudo isso é que vai trazer muito valor para a gente. Isso tem que tornar o nosso sistema de saúde mais eficiente, melhor. Melhor para os hospitais, para as operadoras, para os fornecedores, melhor para o paciente.
Não, é muito legal você ter tocado aí no ponto do treinamento das pessoas, né? Porque tem muitas possibilidades, ao mesmo tempo exige toda uma mudança na forma de trabalhar, né? Dos profissionais, de todas as esferas aí que você citou. Como fica esse lugar? Eu não sei se isso foi motivo de discussão na conferência, mas com certeza é motivo de pensamento de vocês aí ao longo das jornadas de trabalho. Como fica esse lugar da mudança do profissional de saúde, da gestão dos hospitais, das várias instâncias aí de saúde que a gente possa colocar? Como a gente lida com isso, né? Com uma aceleração tão rápida das tecnologias e da necessidade de se pensar os processos e, ao mesmo tempo, a dificuldade de formação de mão de obra, de letramento dos profissionais e tudo mais.
Para mim, isso é um dos elementos também da governança, né? Voltando, a gente precisa, nas novas tecnologias, de uma maneira geral, ter profissionais cada vez mais capazes de saber utilizar e as potencialidades que uma tecnologia dessa traz. Porque o processo de trabalho dele muda. E aí eu adicionaria nisso tudo, Gabi, também a gestão da mudança. Porque ele vai deixar de operar um processo X, vai passar a operar um processo Y, ele vai incorporar uma tecnologia que vai mudar o raciocínio clínico, em especial pensando aqui no médico, que a gente precisa cuidar de tudo isso. Educação, treinamento, para médicos, pacientes. A gente precisa dar transparência a essas novas tecnologias, uma coisa também que eu vi por lá. Ok, a gente tem que informar o paciente. Tem que saber com que a gente está usando tecnologia A, B ou C, especialmente inteligência artificial. Né? E nós precisamos treinar as pessoas sobre as normas, regras do que pode e o que não pode fazer. Conceito da Shadow AI. Um monte de gente está usando por aí e nos hospitais isso é muito frequente. Vi algumas discussões disso sobre Shadow AI por lá, que e eu vi muito a ideia da Shadow AI como um ponto de preocupação para a cibersegurança e proteção de dados. E aí a gente tem isso direto. Os meus colegas médicos estão batendo foto no seu celular pessoal, mandando a foto do prontuário com os dados do paciente para um ChatGPT, às vezes sequer pago, tá? E aquilo está sendo processado, treinado com dados seus, meus, e aí vai estar lá depois apresentando, ah, como é que está a saúde do Rogério? E aí vai dizer, poxa, o Rogério é um ciclista, tá? Bala, tá subindo e descendo as montanhas. Porque o dado está sendo aberto através da Shadow AI. Então, isso é um ponto de atenção. Por isso que eu falo sempre, Gabi, assim, eu falo, bom, vamos treinar a tecnologia e vamos treinar o que não fazer também, né? É sempre, para mim, ponto e contraponto.
Mas isso aí, doutor Cláudio, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que até quando a gente fala de empresas, eu acho que isso faz parte até do letramento que você mencionou. É igual, por exemplo, quando a gente adota uma solução de um foundation nosso de AI aqui, por exemplo, do Lean, da TOTS, esses guardrails de dados, eles têm que ser implementados antes de se você colocar AI dentro de seus funcionários, para ser adotado dentro dos funcionários, porque existe toda uma questão de LGPD, confidencialidade de dados, que isso pode ser muito sério, né? Então, assim, a questão da governança é fundamental nesse sentido. Agora, em cima aí do que a Gabi comentou, eu acho que essa linha mesmo, o letramento é fundamental. Eu acho que o letramento é, inclusive, fundamental para a governança, para uma maior acuracidade, né, para um melhor uso. E eu acredito, de fato, aí quando a gente fala do profissional de saúde como um todo, seja o médico, seja o enfermeiro, eu acho que o médico vai conseguir ser mais médico, o enfermeiro vai conseguir ser mais enfermeiro, o engenheiro clínico vai conseguir ser mais engenheiro clínico, porque hoje é o que a gente tem o hábito de fazer, né? Quando a gente vai, eu gosto de dar muito esse exemplo, quando a gente vai numa consulta médica, o médico hoje em dia ele fica muito mais preocupado em preencher o prontuário e dar encaminhamento lá ao exame ou aos protocolos lá que tem que fazer do que atender o paciente. A partir do momento que você tem uma AI por voz e você tem um copilot ali ou um assistente ali que consiga transcrever aquela interação médico-paciente, se o médico precisar de ficar digitando, olha o ganho que a gente vai ter aí nessa relação médico-paciente. Eu acho que isso vai ser um dos ganhos que a IA vai nos trazer de uma forma muito forte. Então, assim, isso a gente já começa a ver alguns sinais disso aí com alguns produtos, algumas soluções que a gente vê no mercado. Mas o ganho vai ser que o médico vai conseguir ser mais médico, o enfermeiro vai conseguir ser mais enfermeiro, enfim. Isso vai ser muito importante para a cadeia como um todo. Sem contar dos ganhos operacionais que eu acredito que isso aí vai trazer de uma forma muito efetiva para as instituições, na parte de faturamento. A gente sabe o que é um hospital de grande escala, o quanto que é complicado essa relação operadora, prestador, glosa, não glosa. Então, assim, o próprio trabalho das pessoas que estão ali no faturamento, que estão ali em contas médicas. Então, só que, como o doutor falou, o letramento é fundamental, né? Acho que a adoção vai ser iminente, vai ser exponencial, vai vir rápido, mas se você não tiver um letramento, se você não tiver uma estrutura, você ter players que estão sérios no mercado, sem uma adoção, sem planejamento, sem governança, aí, do exemplo que o Dr. Cláudio falou, acho que isso aí não é uma boa, não. Tá? É importante as instituições estarem atentas a isso.
É isso, muito bom. A gente está chegando aqui no limite do tempo, passa rápido, né? Daria para a gente ficar conversando por horas e horas. Então, aqui só uma última questão, provocação, que pensando aí um futuro, mais futuro, né, não só as coisas que estão em implementação hoje, o que cada um de vocês vislumbram que se transforma, né, esse lugar da saúde, do como a gente lida com isso, pensando algo mais de longo prazo, para onde a gente pode também, para onde tudo isso aponta, né? É só aí um pensamento final para a gente já partir aí para os finalmente.
Olha, eu acho que tem uma oportunidade real de ter o que a gente chama de sistemas de saúde integrados. Como é que toda a cadeia de atendimento ao paciente, né, unidades de atenção primária, secundária, terciária, sejam públicas ou privadas, seja na nossa cidade onde moramos, seja numa outra, seja num país, seja noutro, né? Como é que a gente consegue ter a continuidade do cuidado, né, com o dado do paciente corretamente, de maneira ordenada, de maneira orquestrada e com os critérios de segurança e privacidade, possam fluir, né, de maneira bem organizada dentro do sistema de saúde, criando essas redes integradas. Porque hoje a gente tem uma rede de hospitais, mas não hospitais em rede, somente no privado, né? No público tem alguma coisa, mas mesmo assim o dado não é compartilhado. Então, o que eu vejo é que agora, com o advento de todos esses novos recursos, com essa nossa discussão sobre inteligência artificial, governança, aí eu adiciono interoperabilidade, nós vamos finalmente conseguir ter um sistema de saúde integrado, que privilegie esse acompanhamento, a chamada atenção integral à saúde do paciente de maneira verdadeira. A gente vai permitir sair da teoria e ir para a prática para ter um SUS, por exemplo, de maneira real, com um cuidado centrado no paciente. Então, tem aqui uma série de conceitos de saúde pública, na gestão de saúde populacional, que você coloca tudo isso junto com IA, Interop, Analytics e todos os serviços digitais, chacoalha tudo, você vai ter uma saúde muito mais integral, integrada e digital.
É, complementando aqui o Dr. Cláudio, assim, eu acho que a gente está vivendo, eu costumo dizer, a gente está vivendo uma mudança de era, né? Isso é fundamental. Acho que a IA, não só na saúde, mas em outros segmentos, ela vai transformar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente interage. Então, assim, eu acredito que os ganhos serão assustadores, no bom sentido, né? Para a produtividade, né? Eu acho que hoje saúde, ele lidar com uma grande quantidade de dados, muito desestruturados, né? Dados desconexos, aí, como o Dr. Cláudio falou, a questão da interoperabilidade é um problema histórico e nunca resolvido dentro da saúde como um todo, e não só no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, você vê várias questões também de problemas com interoperabilidade. Eu acho que a IA, de fato, vem para ajustar essa jornada, como o Dr. Cláudio falou, mas eu acho que a gente não sabe nem um décimo de tudo que está por vir aí de soluções que a gente vai conseguir criar com essa, não digo essa tecnologia, essa plataforma que veio para ficar aí em cima das próximas ondas de produto e de soluções que vamos desenvolver com a tecnologia. Eu estou assim, eu fico extremamente motivado e curioso para saber onde é que a gente vai chegar com isso, porque hoje o ciclo de novas coisas são um ciclo de semanas. A cada semana você vê uma coisa aí nova sendo criada, uma evolução daqui, uma evolução dali, enfim. Mas de prática eu consigo dizer o seguinte: a gente vai ter um ganho operacional absurdo nas instituições de saúde, coisas que a gente já vem fazendo e já vem sendo criado aí dentro das instituições de saúde. A gente vai ter um ganho astronômico na relação médico-paciente, como eu mencionei na pergunta anterior. Eu acho que nós, usuários do sistema de saúde, ganharemos, seja no público ou no privado, aí, como os benefícios do próprio SUS, que o Dr. Cláudio mencionou.
Muito bom, foi um prazer receber vocês por aqui, falando sobre esse tema tão fundamental, né, que mexe com toda a estrutura da sociedade, com a vida de todo mundo, e é, sem dúvida, um dos setores onde todo mundo sempre quer ver, né, as evoluções, a produtividade da tecnologia, porque é onde a gente pode ter um ganho social muito concreto, né? Então, queria agradecer a presença, Rogério, obrigada por tudo que você trouxe.
É um prazer, Gabi, eu que agradeço aí.
E muito obrigada, Cláudio, também, por tudo que você trouxe, por todos os pensamentos aí, compartilhar toda a sua experiência.
Ah, eu que agradeço, Gabi, eu agradeço a todos, o convite aí também do Rogério. Esse é um tema muito impactante em nossas vidas, então sempre bom conversar sobre eles. Muito obrigado.
É isso aí, a gente fica por aqui então. E você que ouviu até aqui, não deixa de seguir o podcast, de compartilhar com os amigos e de ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.tots.com. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.